No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Quinta-feira, 3 de abril de 2014. Como não podia deixar de ser, a Semana da Democracia aqui no Viva Maria tem nome de mulher. Já ouvimos Amelinha, Maria Amélia Telles, Clara Scharf, Luiz Erundina e hoje queremos ouvir Nádia Rebouças. Ela que é professora, palestrante, maravilha. A Nádia acabou de escrever um artigo sobre o nosso duro caminhar rumo às liberdades democráticas e a partir de agora ela compartilha com a gente o passo a passo dessa trajetória. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria, Nádia. Tudo bem, querida?
Tudo bem, Mara? Estava com saudades do Viva Maria.
Pois é.
Um beijo para todas essas Marias pelo Brasil afora.
E nós estamos aqui querendo muito reviver com você esse passo a passo, a caminho da democracia que você começou a viver aos 13 anos, não foi isso?
É, foi isso. Em 64, quando houve o golpe, eu tinha 13 anos, entendia pouco o que estava acontecendo, mas aos poucos fui percebendo o que significaria aquilo para a minha juventude. E eu não tinha a menor ideia dos desafios que eu ia viver. É, o Vladimir Herzog era meu cunhado, nessa altura eu já namorava o irmão da Clarice Herzog, e eu não sabia que eu ia viver em 75 o brutal assassinato dele. Mas assim foi, fui entendendo o AI-5, eu fazia teatro nessa época com o irmão da Clarice, o João Ribeiro Chaves Neto. E aí a minha vida foi essa, né? Foi descobrir o que significava uma barbaridade que eu acho que hoje, com a Comissão da Verdade, a gente ainda fica descobrindo mais coisas que aconteceram, mais bárbaras, que a gente não tinha tanta ideia do que havia, né? E eu, nesse artigo, Mara, eu falo um pouco sobre os desconhecidos, né? Sobre a geração daquela época que não podia viver nada, que não podia ver um filme, que não podia ler um livro, que não podia ter uma agenda com o nome dos colegas, porque a gente fica escutando muito testemunho de pessoas famosas, mas a gente não pensa no que aconteceu na população e nas consequências de viver essa ditadura.
Nesse artigo você relata também que nos anos 80, quando professora da Faculdade de Comunicação da PUC-Rio, você fez um trabalho com seus alunos sobre a propaganda e a cultura durante a ditadura e ouviu, pasma, uma aluna dizer: a gente aprendeu o silêncio, nossos pais falavam baixo, pediam que não falássemos. No ar tinha um peso que a gente, criança, então, não entendia.
E aí, esse silêncio ainda está entre nós, né? A violência, o silêncio, a incapacidade de ser protagonista no sentido de que o país é nosso, não é de governo nenhum, não é de coisa nenhuma e que a gente tem que ter voz, isso continua aí, né? Tanto que se a gente pegar as manifestações do ano passado, a procura era por isso: vamos falar, vamos ter voz, vamos dizer o que a gente quer, que país a gente quer. Então, todas as consequências dessa violência, porque 20 anos não é um ano, né, Mara? 20 anos pegou duas gerações nesse país e estabeleceu todo um paradigma político de corrupção, de controle. Então, eu acho que comemorar, entre aspas, né, não deixar passar em branco esse momento, significa isso, a gente tornar consciente, né? Porque eu só acredito que a comunicação tem um papel educativo e ela torna consciente coisas e as pessoas, a partir do momento que tornam consciente, elas podem reagir a isso. Porque muita coisa você vai fazendo sem ter uma consciência clara do que está acontecendo.
É verdade.
E nem todo mundo viveu uma coisa tão terrível, né? Eu estou agora, inclusive, na casa do Ivo Herzog. Viveu um choque quando o garoto, com 9 anos de idade, que perdeu um pai sem conseguir entender o que, que é que estava acontecendo. Muita gente não viveu esse choque no país, né? Mas viveu o silêncio, viveu o medo, viveu o sussurro, as coisas que eram colocadas com cuidado, né? E viveu a impossibilidade de ter voz.
Pois é, então, a mordaça, né?
Momento, é muito importante para que a gente realmente não deixe passar em branco isso. Você vê que está tão vivo isso que nós temos manifestações a favor da ditadura. Anteontem a gente teve no Congresso uma tentativa de comemoração e de parabenização do Exército, né? É claro que é uma minoria no país, mas isso, de alguma maneira, está aí posto também. Uhum. Então, as vozes que lutam pela liberdade, pela democracia, que é uma conquista perene, né? E nós precisamos radicalizar a nossa democracia no Brasil, definitivamente não pode se calar, porque está aí, né? Eu digo sempre que existem cupim. Cupim é uma coisa que a gente não vê. Que ela vai atuando, de repente um dia a gente abre o armário e aqueles papéis que estavam guardados lá foram embora. Então existe isso na sociedade brasileira, existe um racismo, existe aceitação de estupro, existe uma cultura machista e autoritária que está aí entre nós. Por mais que a gente possa fingir que ela não está, ela está aí. Eu no artigo digo também, ela está nas nossas prisões desumanas, ela está nos nossos asilos, na maneira que nós tratamos as comunidades, né? Que a gente está exterminando o jovem negro nas nossas comunidades. Então a gente tem uma quantidade de problemas que eu poderia começar a viver de novo aos 13 anos, que eu teria muito o que fazer. Eu digo sempre para os jovens que eu estou indo embora, mas pelo amor de Deus, acordem e vamos construir um país que a gente possa ter orgulho, né?
Pois é, com certeza. Abaixo a mordaça, vamos juntas seguir nessa caminhada e é muito bom estarmos irmanadas com a sua força, com essa sua fome de democracia, de liberdade e de cidadania. Viva você, Nádia Rebouças, viva a nossa
viva
democracia.
Viva as Marias, Mara, e viva você, querida. Um beijo muito grande para todo mundo e muita paz no coração para a gente conseguir construir essa paz com tudo que tem vida nesse planeta.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.